estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, nesta segunda-feira, 25 de novembro. Hoje aqui na capital americana, 12 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, eu sou Álvaro Lugero Andrade, já me faria assegurar a produção, Keila T. Williams está na técnica. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Governo israelita anuncia boicote ao mais respeitado jornal do país e embaixador de Israel nos Estados Unidos admite que cessar-fogo pode acontecer em breve. Pelo menos 22 cidadãos somalis morreram quando dois barcos de imigrantes viraram perto da costa de Madagascar. Como sempre, nos próximos 30 minutos, estaremos focalizados em Angola. Hoje, as organizações cívicas Misangala, Tuyeno, Kupolo e Handeka, em representação do movimento cívico Mudei, apresentaram o seu terceiro relatório trimestral sobre os direitos humanos no país.
Angola continua a regredir, vezes sem conta, no quesito dos direitos humanos, do respeito da vida e, sobretudo, do respeito das liberdades, quer ela de imprensa, de expressão, de reunião e de manifestação.
Estudo do Afrobarómetro conclui que 57% dos angolanos já pensaram em deixar o país, basicamente devido a dificuldades económicas.
O desemprego afeta a maior parte da população angolana e a maior parte da população angolana é jovem. Assim, nessa nossa realidade, uma juventude que nós consideramos privilegiada, porque pelo menos tem a sorte de sonhar ir para o exterior do país e continuar a realizar os seus sonhos.
Também iremos falar do Orçamento Geral do Estado e as Organizações Internacionais para 2025. Fique connosco para estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora, quando são 12 horas e 2 minutos na capital americana, vamos às notícias internacionais. O governo de Israel votou por unanimidade o boicote ao jornal mais antigo e prestigiado do país, o Haaretz, citando a sua cobertura crítica do conflito Israel-Hamas, e comentaram os diretores do órgão apelando a sanções a altos funcionários do governo. Num comunicado no domingo, o gabinete de Shlomo Karki, o ministro das Comunicações, disse que a sua proposta contra o Haaretz foi aprovada por unanimidade pelos outros ministros. Não permitiremos uma realidade em que o editor de um jornal oficial do Estado de Israel apele à imposição de sanções contra ele e apoie os inimigos do Estado no meio de uma guerra e seja financiado por ele, diz o comunicado. A proposta vai acabar com a publicidade do governo no jornal, propriedade da família Skocken, e cancelará todas as assinaturas de funcionários públicos e de empresas estatais. Numa declaração, o Haaretz acusou Benjamin Netanyahu de pretender desmantelar a democracia israelita. Entretanto, o embaixador de Israel em Washington, Mike Herzog, afirmou hoje que dentro de dias poderá haver um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, em declarações à Rádio do Exército. Ele notou haver pontos a finalizar para um eventual entendimento que requer sempre a concordância do governo. Entre as questões em aberto está a exigência israelita de se reservar o direito de agir caso Hezbollah viole as suas obrigações no âmbito de um acordo que visa retirar os combatentes do grupo e as tropas israelitas do sul do Líbano. Pelo menos 22 cidadãos somalis morreram quando dois barcos de migrantes viraram perto da costa de Madagascar no fim de semana, informou o ministro da Informação da Somália, Daoud Awais. A autoridade portuária, marítima e fluvial de Madagascar disse que os barcos partiram da Somália para o território francês de La Mayotte, no Oceano Índico, no dia 2 de novembro, uma viagem de centenas de quilómetros. No sábado, a autoridade portuária relatou que pescadores locais descobriram o primeiro barco à deriva na sexta-feira perto de Nosy Iranjá, Eles resgataram 25 pessoas, incluindo 10 homens e 15 mulheres, mas 7 ocupantes morreram, de acordo com a mesma fonte. A autoridade marítima não divulgou o número de mortos no segundo barco, mas confirmou ter resgatado, no entanto, cerca de 23 pessoas. O secretário-geral das Nações Unidas, o Papa Francisco e outras personalidades pedem que as nações acabem com a produção e uso de minas terrestres, mesmo com o aumento da sua implantação. Eles fizeram o apelo nesta segunda-feira, numa conferência sobre o Tratado da Proibição de Minas de 25 anos, que foi aberto no Camboja. Um grupo que monitora minas terrestres disse que pelo menos 7.757 pessoas morreram e foram feridas por minas terrestres e munições não detonadas no ano passado. As vítimas eram principalmente civis, um terço das quais crianças. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que algumas nações renovaram o uso de minas antipessoais. O Landmine Monitor afirmou que a Rússia usa minas extensivamente na Ucrânia e há apenas uma semana os Estados Unidos anunciaram que começariam a fornecer minas antipessoais a Kiev. A África continua a registrar as mais elevadas taxas de feminicídio cometido por parceiros íntimos e familiares, contabilizando cerca de 21.700 vítimas em 2023. Os dados estão num relatório das Nações Unidas divulgado nesta segunda-feira.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E quando são 12 horas e 6 minutos, falemos do relatório apresentado hoje em Luanda pela terceira vez das associações cívicas Mizangala, Tuyeno Kupolo e Handeka, em representação do movimento cívico Mudei, sobre os direitos humanos no país. Em conclusão, o documento diz que continua-se com muita infelicidade a constatar evidências contundentes da limitação do espaço cívico em Angola, caracterizado por obstáculos arbitrários, a realização de manifestações, marchas e quaisquer atos contestatários. No programa Washington Fora de Horas da Voz da América, na manhã de hoje, eu falei com Jaime Mucinda, jurista e membro da Associação Cívica Misangala Tuyeno Kupolo, que começou por fazer um pequeno resumo do relatório.
Angola continua a regredir vezes sem conta no quesito dos direitos humanos, no respeito da vida e, sobretudo, no respeito das liberdades, quer ela de imprensa, de expressão, de reunião e de manifestação.
O que é que as organizações cívicas pensam fazer? Geralmente, esses casos são levados à justiça, a denúncias internacionais. Qual é o vosso próximo passo depois da divulgação desse relatório?
Nós, enquanto sociedade civil, continuaremos a pressionar quem de direito e a denunciar os atos de violação de direitos humanos, porque, nos termos da Constituição e da lei, principalmente do Código de Processo Penal, tipifica que basta uma denúncia para o Ministério Público desencadear a diligência, abrir uma instrução preparatória, investigar um caso. Nós já denunciamos vários casos e, até o momento, a PGR, o Ministério Público, nunca se pronunciou. No entanto, nós vamos usar recursos internos, que são esses, e também lançaremos mãos aos mecanismos de proteção regionais e internacionais para impugnarmos e responsabilizarmos criminalmente os entes, aquele responsável que vê em conta, violam a dignidade da pessoa humana. Isto tem se tornado cultura e tem a cobertura da mídia pública angolana. Claro que o cenário fica cada vez mais no esquecimento. Mas continuaremos a documentar, a denunciar e a irmos até as outras instâncias. Neste momento, o movimento cívico Mudei está apresentado nas Nações Unidas, está apresentado um posicionamento dos casos anteriores, que nós já temos documentado, e esse caso também, dos casos do novo relatório, farão parte das próximas ações, quer regionais como internacional, para responsabilizarmos, porque o Estado angolano, além de não cumprir a Constituição da República angolana, aprovada por ele ou por nós enquanto Angola, também viola escrupulosamente os tratados e convenções internacionais que ele é signatário. nós, ao violarmos a vida, ao violarmos o direito à reunião e manifestação, diretamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos viola também automaticamente a Carta Africana dos Direitos Humanos dos Povos, assim como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, como outros instrumentos internacionais que não somos parte. Portanto, se nós não denunciarmos isto, a comunidade internacional poderá entrar e está tudo conforme. Porque a informação que passa da mídia pública, paga ao governo de todos nós, é de estabilidade, é de respeito à vida e às liberdades fundamentais, ou direitos fundamentais do cidadão, que é o contrário.
Era Jaime Mucinda, el membro da Associação Cívica Misangala Tuyeno Kupolo, sobre o relatório apresentado hoje por aquela organização e também pelo Handeca. A Voz da América contactou o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para uma reação, mas ainda não tivemos qualquer resposta. A maioria dos angolanos, num total de 57%, já pensou em deixar o país, basicamente devido a dificuldades económicas que impõem a procura de oportunidades, sendo a Europa a preferência dos potenciais imigrantes, indica um estudo do Afrobarómetro publicado na semana passada. Na análise, essa rede de pesquisa panafricana dá a conhecer que entrevistou 1.200 cidadãos adultos entre março e abril deste ano, apontando que o facto curioso é a existência de jovens com algum poderio económico a pretender abandonar o país. Desde Bengala, o João Marcos tem a reportagem.
Amandio Carvalho, 45 anos de idade, já só aguarda por um apoio prometido pelos seus familiares para deixar o país com destino a Portugal, onde a comunidade angolana, suplantada apenas pela brasileira, é de quase 56 mil cidadãos. Ele pensa, sobretudo, no futuro dos seus filhos.
É uma oportunidade que os meus irmãos estão a abrir para mim, para ver se, uma vez que aqui é desempregado, tem alguns problemas sociais também por aí, e calhar prevenir o futuro melhor para os meus filhos.
Desempregado, Amandio não faz parte daquela franja destacada pelo sociólogo David Boio, investigador do Afrobarómetro, organização que em Angola tem a parceria da Ovilongua, Estudos de Opinião Pública. O académico realça que a população que pensa em fazer as malas é aquela que deveria permanecer para ajudar a reerguer o país.
Por pessoas jovens, instruídas, economicamente favorecidas em termos comparativos e residentes urbanos. Aquela franja de população que no contexto do país se encontra, em princípio, seria a franja que o país mais precisa, não é? Do ponto de vista dos seus desafios de desenvolvimento, não é? É precisamente a franja que quer ir embora.
Num estudo com um nível de confiança em 95% e margem de erro de 3%, os homens surgem como os que mais têm vontade de sair, na ordem de 60%. América do Norte e África do Sul são as outras preferências dos chamados potenciais imigrantes, conforme a pesquisa que saúda o 18 de dezembro, Dia Internacional dos Migrantes. O líder da Associação Juvenil para a Solidariedade, Júlio Lofa, alerta para o que chama de políticas públicas ineficazes que empurram, como salienta, milhares de jovens para a indigência.
O desemprego afeta a maior parte da população angolana e a maior parte da população angolana é jovem. Assim, nessa nossa realidade, uma juventude que nós consideramos privilegiada, porque pelo menos tem a sorte de sonhar e ir para o exterior do país e continuar a realizar os seus sonhos. Mas essa aqui não é um número maior se compararmos daqueles que não têm o privilégio nem sequer de sonharem e posterior do país, porque há muita gente que não sabe que os seus problemas poderiam ser resolvidos no exterior do país ou podiam ser minimizados no exterior do país. Há muitos jovens angolanos que se encontram na indigência, e como há aqueles que já estão a sair mesmo.
Em Portugal, há já alguns anos, Carlos Gonçalves, ex-jornalista da Rádio Nacional, em entrevista à Voz da América, refere que a tendência vai continuar.
Consequente desvalorização da moeda, o desacerto das políticas económicas deste mandato do Presidente João Lourenço, fragilizou demasiado a sociedade. Perdeu-se aí alguma confiança.
No inquérito anterior, em agosto, o Afrobarómetro mostrava posições de angolanos que reprovavam o desempenho do presidente João Lourenço entre 2019 e 2022, com críticas à situação económica e ao estado da democracia. No mesmo mês, o governo angolano lançou um fundo de 500 milhões de dólares para o emprego juvenil, mediante projetos públicos e privados. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Entretanto, em Luanda, o presidente do MPLA, João Lourenço, confirmou hoje que serão feitos ajustamentos nos estatutos do partido durante o 8º Congresso Extraordinário a ser realizado agora, nos dias 16 e 17 de dezembro, e não nos dias 6 e 17 de dezembro, como tinha indicado o partido no poder. Lourenço fez essa afirmação na abertura da 7ª reunião ordinária do Comitê Central do MPLA hoje, que vai ratificar os documentos a serem submetidos ao Congresso Extraordinário de dezembro. Esta é a 6ª vez que o partido fará ajustamento nos seus estatutos, no entanto, não se revelou até agora qualquer informação sobre essas alterações. Lourenço lembrou ainda que na história do MPLA, para além de vários congressos ordinários, de 5 em 5 anos o partido já realizou 7 congressos extraordinários, onde foram feitos ajustamentos nos estatutos. Continuo a acompanhar a Voz da América, a transmitir em português. Estamos a emitir ondas curtas através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Igualmente, a Voz da América está presente na internet, voaportugues.com, e ainda nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E se quiser inscrever-se no nosso canal no WhatsApp e assim receber os nossos produtos, o nosso número é o mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
É já na sexta-feira que temos mais uma edição do África Agora. No entanto, se não viu nem ouviu a anterior edição da passada sexta-feira, pode visitar a nossa página voaportugues.com ou então no Facebook e no YouTube em VOA Português. Vai ver aí a situação da Guiné-Bissau. Uma entrevista com o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos no África Agora. O Orçamento Geral do Estado de Angola para 2025, já aprovado na Generalidade, mas agora em discussão na especialidade, prevê uma rubrica para apoiar pela primeira vez a sociedade civil e organizações não governamentais, uma verba de 29 mil milhões de dólares. O dinheiro chegará aos destinatários através dos diferentes departamentos ministeriais, de acordo com o âmbito da sua ação. No entanto, a verba a ser disponibilizada começa a levantar dúvidas sobre os critérios da atribuição dos fundos às organizações da sociedade civil, como diz na seguinte reportagem o Teodoro Albano, desde Lubango.
Carlos Cambuta, diretor-geral da ADRA, sinaliza como positivo o facto de a verba vir escrita no Orçamento Geral do Estado, mas defende clareza nos critérios para a sua atribuição.
Estas informações não estão explícitas nem no documento síntese, nem no relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado. Eu vou dar alguns exemplos. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos vai receber 488 milhões 134 mil e 699 kwanzas e vai alocar estes recursos para a Ordem dos Advogados de Angola. É importante que fosse explicado o que a Ordem dos Advogados de Angola poderá exatamente fazer destes recursos. Estes recursos servirão para atender necessidades administrativas, poderão servir para desenvolver algum projeto de lei, poderão servir para fazer análise técnica de alguma legislação.
A existência de uma entidade independente a quem caberia promover concursos públicos para o acesso aos fundos do Estado seria a via mais justa e transparente para todos, sugere o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango.
O melhor seria que o governo se predispusesse, se comprometesse em financiar a democracia. Não precisava ser necessariamente por via do Estatuto de Utilidade Pública, podia ser uma outra instituição que gerisse os fundos e que criasse concursos, estabelecesse linhas de financiamento a áreas e as organizações, de acordo às suas linhas de atuação, poderiam livremente concorrer, submeter propostas. Existem noutras paragens. Mas, como sabemos, não é este entendimento do nosso executivo.
O financiamento do Estado, as organizações da sociedade civil, levanta também dúvidas sobre os critérios de atribuição do Estatuto de Instituição de Utilidade Pública em Angola, há muito reclamado pela ADRA, que na visão de Carlos Cambota precisa ser revisto.
Faz todo sentido aprofundar-se o debate sobre critérios de atribuição do Estatuto de Utilidade Pública, porquanto há uma pluralidade de organizações com trabalho notável, assinalável na sociedade, mas não gozam deste estatuto. E temos de dizer que há muitas outras organizações que têm estatuto de utilidade pública, mas a sociedade questiona que tipo de trabalho tem estado a desenvolver.
Para o líder da JPD, Serra Bango, são difusos os critérios de atuação de algumas instituições que recebem dinheiro do Estado.
Temos várias organizações que beneficiam desses fundos, que os usam para fazer campanha política, partidária. Os fundos são usados de forma incorreta e desviados para fins que não são os previstos.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o parecer do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Entretanto, em março do corrente ano, o governo angolano assinou um polêmico protocolo com a Unidade de Informação Financeira com vista a ter um maior controlo do financiamento externo às igrejas, ONGs nacionais e estrangeiras, com o pretexto de prevenir ações suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América nesta segunda-feira em Angola, onde o 1 de agosto é o líder do Girabolo, campeonato nacional de futebol, com 26 pontos, mais 3 em relação ao Petro de Luanda e o Willet de Benguela, que surgem nas posições imediatas, com 23 pontos. Os militares beneficiaram-se da nova realização do jogo que oporia os tricolores aos Lundas do Sul, em face dos últimos de estarem envolvidos nas competições africanas de clubes. Trata-se, portanto, de uma vantagem que pode ser quebrada a qualquer momento. Em Portugal, depois de Moreirense ter eliminado o Futebol Clube do Porto para a taça por 2-1, o ambiente no Olival é de alta tensão. Hoje, o técnico Vítor Bruno recebeu a visita no treino do presidente André Vilas Boas e dos dirigentes Jorge Costa e António Zubizarreta. Já depois dos jogadores terem abandonado o centro de treinos, os responsáveis do clube passaram a mensagem de confiança ao trabalho de Vítor Bruno, mas deixaram claro que a margem de erro neste momento é nula, segundo a imprensa portuguesa. Na Inglaterra, pela primeira vez na história, como técnico, Pep Guardiola perdeu 5 jogos consecutivos. Agora, à frente do Manchester City, a quinta derrota, uma goleada de 4-0 frente ao Tottenham, aconteceu 2 dias depois dele ter renovado com o clube até 2027. Kevin De Bruyne falou sobre o recente mau momento de forma do clube e disse que o ambiente no balneário tem sido um pouco caótico. Toda a gente está triste com as 5 derrotas, mas é preciso seguir em frente, acrescentou o jogador, que entrou na segunda parte depois de uma longa lesão. Na classificação, Liverpool lidera com 31 pontos, seguido do City com 23, menos 8 pontos, e o Chelsea com 22, os mesmos do Arsenal e Brighton. Entretanto, Mohamed Salah, a grande estrela do Liverpool, que marcou 2 golos no reduto do Southampton no sábado, quando o clube venceu por 3-2, diz não ter recebido ainda qualquer proposta de renovação. Estou no clube há muitos anos, não há clube como este, mas no final não está nas minhas mãos. Como disse antes, é dezembro e ainda não recebi nada sobre o meu futuro, lamentou Mohamed Salah. Uma nota para a estreia do técnico português Ruben Amorim à frente do Manchester United. Ele empatou ontem ante o Ipswich a uma bola. E os Red Devils continuam no 12º lugar. Na Espanha, o Real Madrid deslocou-se ao terreno do Leganés e derrotou a equipe da casa por 3-0. O Real Madrid, que se desloca a Anfield a meio da semana para a Liga dos Campeões, soma 30 pontos e está a 4 do Barcelona, que cedeu um empate frente ao Celta. E na NBA, Jimmy Butler levou os adeptos dos Miami Heat à loucura, liderando a equipe na vitória por 123-118 sobre o Dallas Mavericks. A equipe da casa, o Washington Wizards, perdeu 103-115 contra o Indiana Pacers. Esta é a Voz da América. Continua a acompanhar a sua emissão vespertina em português. Em Moçambique, as forças de segurança mataram pelo menos 10 crianças e feriram dezenas de outras desde 24 de outubro, afirma a Human Rights Watch. Num comunicado divulgado na sua página nesta segunda-feira, aquela organização internacional disse que a polícia deteve centenas de crianças, em muitos casos durante dias, sem avisar as suas famílias em violação do direito internacional dos direitos humanos. As forças de segurança moçambicanas que usaram a força ilegalmente contra manifestantes e transeuntes também demonstraram um desrespeito chocante pela vida das crianças, escreve o diretor de Defesa de Direitos para a África da Human Rights Watch, que pediu às autoridades que libertem, e estou a citar, imediatamente, todos os detidos, incluindo crianças, por exercerem os seus direitos à liberdade de expressão e de reunião. Alan Ngari destacou que os protestos e a subsequente repressão governamental levaram a graves perturbações na educação em todo o país. A organização afirma ter documentado 9 casos adicionais de crianças mortas e pelo menos 36 outras crianças feridas por tiros durante os protestos, desde que Vance Mondlane pediu protestos contra o que chamou de fraude eleitoral. A propósito, dentro de 2 minutos e meio estará aqui o Amancio Miguel com mais desenvolvimento sobre a situação em Moçambique. Amanhã é dia de diálogo entre o Presidente da República e os 4 candidatos presidenciais. Também vamos lembrar um pouco o que está a acontecer ou não está a acontecer em Cabo Delgado, com ataques que continuam a existir naquela província. Também falaremos sobre a situação na Guiné-Bissau. O Amancio Miguel já está aqui dentro de 2 minutos, muito mais na Voz da América.
Boletim de Diego. Oh, imo.
próxima do 20, bem-vindo à segunda parte de...